Bom dia a todos. Dou as boas-vindas aos representantes da Comissão de Trabalhadores da RTP, que saúdo na presença, nas pessoas do Sr. Camilo Azevedo, o Sr. José Lopes, a Sra. Ana Paula Jota. Cumprimento e desejo que a vossa presença aqui tenha os resultados que desejam e que pretendem. Os senhores deputados representam todos os grupos parlamentares e, portanto, a senhora deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata, o senhor deputado Artur Rego, do Partido do CDS-PP, o senhor deputado Carlos Sousa, do PSD, o senhor deputado João Paulo Pedroso, do Partido Socialista, e eu pedi à senhora deputada que não sei o nome.
Carla Cruz.
Carla Cruz, do Partido Comunista Português. Dou a palavra aos senhores, no sentido de poderem apresentar durante cerca de 10 minutos o que pretendem, os vossos objetivos. As senhoras e os senhores deputados, se assim o desejarem, porão as questões que pretenderem. Os senhores terão depois também tempo para brevemente responderem às questões que forem colocadas. Dou a palavra, por favor.
Muito bom dia. Em nome dos trabalhadores da RTP, agradecemos esta iniciativa que foi por nós pedida, ainda bem que a Comissão de Segurança Social e Trabalho a aceitou, porque, como imaginam, vivemos num momento crucial neste momento na RTP, depois de 2 anos absolutamente invulgares e, direi, muito complicados na vida da empresa. O que eu venho aqui a dizer é exatamente a dar aos senhores deputados. Nós temos falado com a Comissão de Ética e alguns senhores deputados já conhecem um bocadinho o que é que se passa na RTP. E a RTP tem sido fulcro de muitas notícias, constantemente notícias do que se passa na RTP. É evidente que é uma empresa, e nós como Comissão de Trabalhadores sabemos isso, é uma empresa que tudo que se faz no espaço mediático é seguido, e teve um ano particularmente complicado, porque corremos uma série de projetos, mas ainda neste momento não existe nenhum projeto de futuro para a RTP. Ora bem, neste momento está a decorrer umas rescisões. Essas rescisões que estão a decorrer, como qualquer processo de rescisões, são rescisões cegas, isto é, são as pessoas que concorrem devido à idade, devido à possibilidade ou não de encontrarem outro projeto de vida cá fora, de estarem, evidentemente, fartas do estado da RTP. Um dos meus colegas que vem aqui é o responsável da emissão da RTP, de todos os canais. Por isso é ele que controla a emissão de tudo. E acabou-me de trazer os números acabados de chegar. Por exemplo, ontem, isto vale o que vale, mas as coisas valem pelo lado simbólico. Ontem o telejornal só teve 2 anúncios no meio do intervalo do telejornal. Ora, como os seus deputados desta comissão não sabem, mas das outras sabem, a publicidade é conforme a audiência e a quantidade de publicidade. Um dos graves problemas da falta de projeto disto é a forma do não ter sido pensado o financiamento de forma capaz. Isto é, existe a lei, há 3 componentes do financiamento, que havia o financiamento público, que era o da indemnização compensatória, havia o financiamento do CAF, que é uma taxa, e havia as receitas publicitárias. O ex-ministro Miguel Relvas disse que isto, a RTP teria de viver só com as taxas, isto é, o CAF, que é aquele adicional que vem nos contadores, mais a publicidade. É evidente que o problema de financiamento da RTP é gravíssimo e tem de ser, se existe algum projeto, e nós vimos aqui mais uma vez dizer que os projetos que foram apresentados pelo de reestruturação. Aquilo não é projeto nenhum. E basta dizer uma coisa muito simples. O que nós apresentamos, o que é importante uma televisão fazer é os seus conteúdos. O que é que dá ao povo? É uma situação tão simples como é que uma mãe o que é que põe na mesa aos filhos. E esse projeto não tem a parte de conteúdos. Por isso, desta questão de não existir um projeto em que os trabalhadores e o país saiba qual vai ser o serviço de rádio e televisão do futuro, é indefinição total. É indefinição total até em termos de procedimentos administrativos dentro da empresa. Nós gostaríamos de ter rapidamente uma auditoria de procedimentos administrativos, não é financeiro, dentro da empresa. Porque o caos que neste momento se vive na empresa, em que ainda recentemente saíram montes de ordens de serviço, de nomeações, de cargos de estrutura e isso. Mas, de qualquer forma, as pequenas rotinas da empresa, e temos de pensar, uma televisão trabalha 365 vezes 24 horas por dia. Por isso é quase como um hospital, um grande hospital, mas um hospital que vive em muitos sítios, que vai até Timor. Por isso, é uma empresa de uma complexidade extrema. Daí os conselhos de administração que entram julgam que é fácil, que aquilo é uma empresa. Aquilo não é uma empresa, é uma instituição, é muito complexa. E devido ao clima que se criou, daqueles cenários todos, não existir neste momento um projeto em cima da mesa, nós, trabalhadores, estamos efetivamente muito preocupados em que a inércia tomou conta da empresa e que não há financiamento. Mas eu levanto aqui já duas questões para os seus deputados pensarem, em termos de, porque o financiamento é essencial. Por exemplo, a nossa missão de serviço público internacional, como é que é paga? Como é que vai ser paga? Porque isso é uma das grandes questões, por exemplo, os serviços internacionais que nós levantamos. Quer dizer, é preciso que o financiamento seja de Estado e não de taxa, que, como sabem, as taxas, é uma contrapartida direta do consumidor. Por isso, neste momento, o subfinanciamento, o não existir um projeto de futuro, vai-se traduzir em um pouco que o estado atual da RTP é o definhamento. Isso vê-se. Os últimos domingos, nós vemos o Canal 2 e podemos dizer que era o canal de excelência de serviço público, tem audiências, 1.6, 1.8 atingiu o estado mais baixo, isto é, deixou quase de existir do ponto de vista de televisão general. E a situação é essa, é preciso acudir, é preciso fazer qualquer coisa, porque é RTP, são 75 anos, temos o serviço de rádio, temos muitas missões e é preciso ter um plano de emergência para a RTP. Quer dizer, aquele plano de reestruturação que foi aqui apresentado, no nosso entender, dos trabalhadores, aquilo não tem pés nem cabeça. E é preciso... Porque, por exemplo, aquilo tem objetivos. Por exemplo, a parte comercial aumenta 12%. Ontem o telejornal só teve 2 anúncios. Como é que aumenta 12% a parte comercial? Não aumenta. E eu pôr como objetivos 28% de redução de massa salarial, com rescisões desta forma como estão, rescisões cegas, porque vão sair... ótimos profissionais, sem saber de setores, também não se leva a lado nenhum. Por isso, nós estamos a assistir ao definhamento de uma empresa importante para o país, porque tem uma missão muito grande até de soberania, e é preciso, senhores deputados, fazer alguma coisa. É preciso que haja um plano, mas o plano tem de ser 2 ou 3 anos. Não pode ser um plano de um ano, de repente não há dinheiro. Por exemplo, os canais internacionais são fundamentais neste momento para a promoção de Portugal lá fora, até para todo o tipo de estrutura. Aquilo precisa de dinheiro e de dinâmica, e não tem. Por isso que vimos aqui dizer um bocadinho isto, senhores deputados, e estou aqui à disposição para as perguntas que acharem bem fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Centrando a questão muito no âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho, pergunto às senhoras e aos senhores deputados se desejam usar da palavra. Senhor deputado, senhora deputada. palavra ao Sr. Deputado Artur Rego.
Muito brevemente, só para agradecer a vossa presença. Já tive a oportunidade de ouvir os representantes dos trabalhadores na anterior legislatura, ainda. E só para dizer que, sendo verdade e reconhecendo que há um problema com a RTP que já vem há muitos anos, por falta de definição, sendo verdade que pelo menos o CDS defende e tem defendido publicamente que é necessário manter um serviço público de televisão, temos defendido isso e continuaremos a defendê-lo. Também não deixa de ser verdade que a necessidade de manter um serviço público de televisão não dispensa a também necessidade, porque é pago com os impostos todos, de racionalizar os custos desse serviço público e geri-lo convenientemente e como deve ser. Eu não sei se é verdade ou não, porque não estou na comissão que tutela, que aqui no Parlamento tutela os mídia, mas disse-me uma senhora deputada dessa comissão que a RTP tem um prejuízo diário na casa de 1 milhão de euros, não sei se é verdade ou não é, o que dá 360 milhões ou cerca disso por ano, que é incomportável, principalmente no estado em que o país está. E portanto, há alguma coisa que terá de ser feito. Sendo também verdade, em relação àquilo que disse quanto ao plano de reestruturação, e para terminar, isto já é uma afirmação pessoal, eu na minha vida profissional e os muitos estagiários que me passaram pelo escritório sempre lhes disse uma coisa: vocês preocupem-se em densificar o vosso trabalho e fazê-lo com qualidade, que o dinheiro aparece depois. Isto para responder à afirmação que fez, e que eu acho que na essência tem toda a razão, acho que a principal preocupação deveria haver com o RTP era precisamente definir os conteúdos, definir uma grelha de qualidade. E se isso for feito uma boa oferta de serviço público, automaticamente isso atrai audiências, e atraindo audiências atrai investidores e atrai publicidade e aumenta as receitas próprias da RTP. Portanto, penso que é esse o caminho, é concentrar no core business, como em qualquer outra atividade, devemos concentrar no que é o core business da empresa, melhorá-lo, oferecer um serviço com a melhor qualidade possível, porque isso depois traz tudo o resto por arrasto: os investidores, a publicidade, as receitas. E portanto, penso que será esse o caminho, sendo certo que no estado em que está não poderá continuar, porque como disse, está a definhar, será a falência, e aquilo que poderá ser uma redução pessoal poderá acabar numa redução massiva por incapacidade da empresa continuar, pelo menos nestes termos.
Obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os presentes, cumprimentar particularmente a Comissão de Trabalhadores. Nós já tivemos a ocasião de estar reunidos, até porque eu tenho assento na Comissão de Ética e Cidadania, e agradecer-lhes o facto de virem cá, e nomeadamente esta Comissão, a Comissão de Trabalho e de Segurança Social. E o PCP, nós defendemos efetivamente um serviço público de rádio e televisão que cumpra efetivamente o contrato que está estabelecido, e para isso, no nosso entendimento, efetivamente este serviço só pode ser prestado com a devida indemnização compensatória por parte do Estado. Sem essa contrapartida, porque é de facto uma contrapartida que o Estado atribui pelo exercício das funções, daquilo que está estritamente estipulado, porque efetivamente o que é importante é o serviço público, é importante a coesão, a soberania, porque a RTP e a rádio pública têm efetivamente essa função, e nós entendemos isso. Entendemos também que efetivamente o plano de reestruturação que foi apresentado aqui na Assembleia da República e que está a ser tentado implementar na rádio e na televisão públicas têm efetivamente encapotado o fim do serviço público e, sobretudo, um desmantelamento e uma desregulação do trabalho, está o encapotamento do despedimento. É isso que está em causa, é isso que está a acontecer. E, relativamente a isso, eu gostava de, se vocês tinham algumas informações, falaram aqui que as rescisões têm sido cegas, que há muitas pessoas que o têm feito por causa da idade, outros na perspectiva de integração, noutros, encontrar outras alternativas, foram as palavras do Camilo Azevedo que aqui disse. Eu gostava de saber se confirmam esta notícia, se têm dados. Eu sei que também, ultimamente, vocês têm sido excluídos de todo este processo, mas se confirmam esta notícia que o Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Alberto Aponte, referiu e que vem publicado no Correio da Manhã, do dia 18/4, em que fala que 207 trabalhadores já aderiram ao plano de rescisão e também falava que a possibilidade de um alargamento deste prazo de mais 10 dias, é assim o título, eu posso ler, mais 10 dias para as rescisões na RTP. Se vocês confirmam efetivamente isto, se têm alguma informação complementar a estas que aqui nos foram prestadas, divulgadas na comunicação social, e já agora se têm também conhecimento de áreas, porque nós sabemos que há áreas deficitárias na RTP, que há, nomeadamente, as áreas técnicas e as áreas da produção com déficits de profissionais, e também se são desses 207 ou mais, ou quantos é que são, se também abrangem estas áreas, e que outras áreas, se nos pudessem dar essa informação, nós ficávamos agradecidos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os presentes. Vou ser muito rápido. Aliás, as minhas questões prendiam-se também com aquilo que foi dito agora anteriormente e tem a ver com as rescisões. Eu sempre entendi que a coisa mais absurda que podia haver no processo de reestruturação, seja ela qual for, é esta coisa chamada rescisões. E porquê? No Estado basta ver, se forem perguntar às pessoas quem é que quer rescindir, um professor de História pode ser altamente qualificado e um professor de Filosofia nunca querá rescindir, porque não tem outra alternativa, portanto não pode ser professor noutro sítio qualquer, senão numa escola do Estado, mas se perguntarem a um médico qualificado ou um inspector de finanças altamente qualificado, vai para uma empresa ou vai para um hospital privado e, portanto, rescinde. Só que o Estado depois tem que o repor, precisa desses quadros, precisa dessas pessoas, dessas qualificações e, portanto, não é rescisões nenhumas, não se está a poupar nada, só se está a agravar aquilo que é a despesa pública. Mas, infelizmente, inteligência era aquilo que nós mais precisávamos e parece que escasseia. Agora, na RTP eu gostava de saber se é isso justamente que se está a fazer, estarem a rescindir com eventuais técnicos altamente qualificados que no outro dia arranjam com facilidade lugar noutra empresa qualquer, em detrimento daquilo que eventualmente podia acontecer, de haver funções que deixassem de ter sentido e ir junto desses trabalhadores perguntar se estavam disponíveis para rescindir. Porque de outra forma não se está a poupar nada, está-se a agravar um problema, porque a seguir vai ter que se contratar esses técnicos. Era isso que eu gostava que me esclarecessem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. E antes de mais, começo por cumprimentar de forma especial os representantes da Comissão de Trabalhadores da RTP e dizer que foi com muita atenção que ouvi a vossa exposição e as vossas preocupações e, apesar de não pertencer à Comissão da Ética, temos acompanhado naturalmente as vossas preocupações. E uma breve nota dizendo que, portanto, tanto quanto percebi, a preocupação essencial que trazem aqui a esta comissão é a questão do financiamento da RTP, designadamente referente ao projeto que entendem que não tem os conteúdos e que é um aspecto fundamental no sentido de ajudar ao financiamento da RTP. E era isso que gostava de ouvir, portanto, se entendem que relativamente a esse problema, e se bem percebi que era o problema essencial que colocaram, se alterando este projeto no sentido de alteração de conteúdos, se entendem que esta situação ficaria devidamente acautelada. E por fim dizer que, de facto, no momento de crise em que vivemos e conscientes da importância de um serviço público de qualidade e como também estão conscientes da necessidade de fazer determinadas restrições, restrições essas que têm sido pedidas de uma forma comum a todos os portugueses e, portanto, também há esse fator naturalmente a ter em conta. Mas era esta a questão que deixava, porque pareceu-me que o enfoque que colocaram foi essencialmente na questão dos conteúdos como sendo um aspecto fundamental para a questão do financiamento. E agradecer mais uma vez a vossa presença nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra aos senhores para poderem responder.
Eu vou já começar aqui para o fim, que é mais fácil. Exatamente. Há aqui duas componentes para nós fundamentais. É a componente de projeto, que foi o que falamos. Qual é o projeto para o serviço público de rádio e televisão do futuro? Isso, aquele projeto de reestruturação, não o diz. E não existindo projeto, as rescisões, pela forma que são cegas, porque evidentemente vamos perder valências na empresa, quadros dificilmente substituíveis. É um bocadinho lançar o pânico e a cegueira sobre uma empresa. Isto é, nós já tivemos vários processos de rescisões até agora. E houve efetivamente know-how da empresa que saiu e que, de certo modo, faz-nos muita falta. Porque são profissões que têm uma aprendizagem acumulada de muitos anos. Não é muito fácil essa substituição. E nós sentimos, exatamente, e o desempenho depois geral faz sentido. Agora, mas a falta de projeto que a RTP tem, eu ainda não ouvi, e julgo que os senhores deputados sabem que as nossas relações com a administração, neste momento a administração não fala exatamente com a Comissão de Trabalhadores. Mas não existe projeto nenhum. Isto é, qual é o projeto? Eu, por exemplo, senhores deputados, imaginem isto, eu, exatamente, por exemplo, para a área de programas.
Ora,
achou unilateralmente que não fala com a Comissão de Trabalhadores, não tem reuniões connosco. Por isso, neste momento, escreveu-nos a dizer que tinha um representante e que não falava com os trabalhadores da RTP. É uma situação ilegal, porque efetivamente nós temos de falar. Nós, a Comissão, é tudo gente que sabe da empresa, infelizmente. A administração que temos não sabe nada. É que aquilo não é uma empresa, uma instituição, é muito complexa. E as pessoas, depois de estarem lá, percebem-se da dificuldade que é gerir aquela empresa em termos de todos os quadrantes. É muito complexa. É absolutamente difícil, porque tem muitas missões. O que nós gostaríamos que a RTP fosse futuro, isso era o nosso desejo, é que se encaminhasse para a matriz de serviços públicos europeus e deixasse, fizesse uma ruptura completa com a matriz de serviços comerciais das outras televisões. Até pela concorrência. Isso era um ponto. Segundo ponto, definir o financiamento, que é preciso. E, por exemplo, as missões dos canais internacionais têm de perceber quem é que paga, porque a taxa não poderá pagar isso. E Portugal, neste momento, em termos internacionais, precisa de canais internacionais fortes, com grande presença, como já se percebeu. Todos os partidos perceberam isso. Então, os canais internacionais fazem uma diplomacia, até económica, muito grande. E essa presença tem de ser feita. Isso não está a ser feito. Em termos de Estado, está-se a falhar aí. Depois, o financiamento é fundamental e o projeto é fundamental. E a reestruturação não diz uma palavra sobre o projeto. Como é? Eu ia explicar uma coisa aos seus deputados. Saiu uma reestruturação e, neste momento, para a área de programação, há 5 responsáveis. Senhores deputados, como é possível só 5 responsáveis terem 365 dias, vezes 24 horas, de 4 canais, responsáveis pela programação toda? É uma impossibilidade física. Saberem todas as valências de programação, desde os documentários aos recreativos, isso. Por isso, nós estamos a divergir completamente da Europa. É evidente que as televisões comerciais funcionam, agora voltaram o Big Brother e esses produtos. São monoprodutos. Por isso é fácil. Enquanto um serviço público tem de ter, até pelas exigências que é obrigado pela lei, isso, uma diversidade de produtos muito grande. Por isso tem é completamente diferente das grelhas. E nós aí estamos a divergir da Europa. O que nós gostaríamos é duas coisas. É que o serviço público estivesse dentro da matriz europeia de gestão, interna mesmo, da própria televisão e da rádio, e, efetivamente, o financiamento, os canais internacionais, urge, em termos nacionais, esse problema do financiamento. Porque os canais internacionais, todas as pessoas se queixam da qualidade deles. Mas o que é um canal internacional? São copy-paste dos canais nacionais. Isto é, há um responsável que vai buscando os bocados de programas e põe. Por isso aquilo não tem um corpo, um olhar, que tem de ser um olhar diferente. Porque o olhar é conforme o público a que se destina. Por isso, agora, aí a Sra. Deputada Carla Cruz falou aquilo, é preciso alguma indenização compensatória. Pode não ser aquela, mas pelo menos para os canais internacionais terá de ser. Porque é uma obrigação do Estado, não é uma obrigação do consumidor português. É uma obrigação do Estado. Isso, agora, nós nas rescisões, falou-me ali dos 207, nós tínhamos mais ou menos 2027 trabalhadores na RTP. Falou-se aqui dos 207, mas isso são pessoas que fizeram consultas neste momento. Isto é, foram saber qual é o meu valor de mercado. Por isso, desses números nós não temos. Temos conhecimento de algumas pessoas, temos conhecimento que foi alargado o prazo, temos conhecimento que isto, é evidente que uma Comissão de Trabalhadores está para defender postos de trabalho, não está para acabar com postos de trabalho, mas eu estou a ver colegas com grande valência que são capazes de ir embora. E faz-lhes falta. É o que o Sr. Deputado disse. Quer dizer, efetivamente, isto não me parece... Exatamente, porque se começou uma casa, pelo fim. Isto é, qual é o projeto? O que a Comissão de Trabalhadores pergunta à Administração e ao Governo é qual é o projeto que têm para aquilo. Porque aquele plano de reestruturação, se os seus deputados espreitarem, não diz. Não diz exatamente o essencial do projeto. E o essencial do projeto é o que é que servimos aos portugueses em casa. Porque nós existimos para servir os portugueses. Era só isso.
Muito obrigada. Muito obrigada. Faz favor.
Bom dia a todos. O meu nome é José Lopes e sou técnico de gestão de emissão. Eu só queria reforçar aqui as palavras do Camilo, dizendo o seguinte. A RTP tem o número de 1 milhão que o Sr. Deputado apontou, há muito tempo que já foi desmentido, e já estava até um bocadinho no nosso esquecimento, porque a RTP de facto não gasta 1 milhão de euros por dia. O que eu queria reafirmar é que os 2027 trabalhadores não são muitos, que inicialmente no PDR o único número concreto que aparecia era o investimento na empresa no despedimento, quando a empresa também precisa de investimento nas áreas técnicas. Os 2027 trabalhadores não são muitos, o que existe neste momento, e é verdade, é que há áreas da empresa que estão não dotadas de pessoas que necessitariam para executar algum tipo de tarefas, e poderá existir outras áreas onde poderá existir algum excesso de trabalhadores, portanto, ia haver aqui uma transferência. Também queria realçar que os 2027, se são muitos, porque é que a RTP recorre a tanto outsourcing? Que eu acho que é um fator que deviam também pensar, porque há áreas que podiam ser perfeitamente executadas por elementos da RTP. Também queria chamar a atenção para um fator que nos está a preocupar tremendamente, que é a parceria tecnológica. A parceria tecnológica é uma coisa que nos aflige, o Camilo disse muito bem, nós sabemos um bocadinho do que estamos a falar, então o que é que se passa? Eu estranho muito que haja uma... Eu não sou contra as parcerias tecnológicas. Se criarem um laboratório em que a RTP, através com outras empresas, vai criar algum tipo de ferramentas que... Não, então, a ideia essencial... Certo. O que eu quero dizer é que nós não precisávamos de uma parceria tecnológica. Aquilo que o Camilo disse, que há elementos com grandes valias que corremos o risco neste momento de sair, tínhamos-os lá, nomeadamente pessoas que percebem de redes, de informática, portanto, há pessoas antigas, mas também tínhamos uma geração de trabalhadores mais nova, nomeadamente nas áreas das novas tecnologias, como gostam de afirmar, que neste momento corremos o risco, que sabem que vai haver uma parceria tecnológica, de saírem da empresa. E daí há uma perda muito grande para o futuro da casa. Era só isto. Peço desculpa.
Muito obrigada pela vossa presença, obrigada pela informação que trouxeram à Comissão de Segurança Social e Trabalho. Desejo as maiores felicidades. Muito bom dia a todos e a todas as senhoras deputadas também. Dou as boas-vindas aos representantes do Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins, desejando que a presença nesta comissão permita expor as vossas questões e, de certo, merecerá o melhor acolhimento da parte das senhoras e dos senhores deputados. Alguns senhores deputados ausentaram-se por alguns minutos, mas esperamos a todo momento que entrem. De momento estão connosco o Sr. Deputado João Figueiredo e a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Partido Social Democrata, e a Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português. O Bloco de Esquerda faz-se representar por uma senhora assessora e, portanto, aguardamos que dos outros grupos parlamentares se juntem a nós, até porque têm aqui os documentos, mas como há várias comissões, por vezes sai-se de uma e entra-se noutra, de certo, virão até a esta comissão com a maior brevidade. Vamos iniciar a audiência e eu proponho a seguinte metodologia, darei cerca de 10 minutos para poderem apresentar as questões que pretendem. As senhoras e os senhores deputados, se o desejarem, poderão colocar questões e terão a oportunidade também para voltar a responder dentro de um tempo razoável. Portanto, passo de imediato a palavra ao senhor Jorge Martins.
Muito obrigado, bom dia. Em nome do Sinapse, agradecer à Comissão a boa oportunidade que nos vai dar para dispor essa situação. Faço já a apresentação dos respectivos elementos. Eu, Jorge Martins, da direção do Sinapse, Augusto Fidalgo, da direção, Luís Miranda, delegado sindical da Carros Companhia de Seguros S.A. e Pedro Batista, delegado sindical da Carros Companhia de Seguros S.A. Se não houver nenhuma objeção por parte da Comissão, iremos integrar os três pontos da ordem de trabalhos na nossa exposição, ou seja, que é a migração do trabalho da CARES para empresas de outsourcing, transmissão e os direitos na transmissão do estabelecimento, a aplicação do contrato coletivo de trabalho para a atividade seguradora, bem como o trabalho precário existente no Grupo Caixa Seguros. De salientar também que vamos abordar aqui efetivamente duas realidades. Uma é, em concreto, a empresa Carros Companhia de Seguros S.A. A outra realidade é o centro de atendimento do Grupo Caixa Seguros, sediado em Évora. Vou passar então de momento a palavra ao delegado sindical Pedro Batista, que fará a apresentação então da nossa exposição. Muito obrigado e bom dia.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, queria apresentar-vos o meu agradecimento pela vossa disponibilidade em nos ouvirem e desde já gostaria de vos agradecer por tudo aquilo que esta Comissão possa fazer no sentido de resolver um problema bastante grave e que se tem vindo a agravar dia para dia na minha companhia, na CARES. Senhoras e senhores deputados, a CARES, a Companhia de Seguros S.A., é a Companhia de Seguros de Assistência do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Esta companhia é uma companhia especializada em seguros de assistência e proteção jurídica. É a maior companhia de seguros do país no seu género e funciona principalmente através do resseguro e presta assistência a todas as apólices de seguro do Grupo Caixa Geral de Depósitos. A CARES é uma companhia que é detida a 100% pela Caixa de Seguros e Saúde, e, por sua vez, pertence à Caixa Geral de Depósitos, como sabemos, não é? É capital exclusivamente público. Dada a natureza do negócio que a CARES desenvolve, nomeadamente a assistência, é uma companhia que tem laboração contínua, trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano. É uma seguradora que, apesar do atual contexto económico, não é, que atravessamos, tem vindo nos últimos anos e desde sempre a apresentar lucros regulares e crescentes. Para os senhores deputados terem uma ideia, na soma dos últimos 3 anos, a empresa apresentou cerca de 18 milhões de euros em lucro líquido. Em janeiro de 2012, a CARES tinha 130 trabalhadores no quadro. Para além destes 130 trabalhadores, tinha também mais 50 trabalhadores com contratos ditos precários, com vínculo precário, E a esmagadora maioria destes trabalhadores desempenham as suas funções no principal negócio da empresa, que é a assistência em viagem automóvel. Desde junho do ano passado, a CARES tem transferido para o call center, para um call center em Évora, parte do seu core business, que é a assistência em viagem. Este call center é operado atualmente pela companhia ADECO e, na altura, portanto, em junho de 2012, era operado pela Reditos, mais concretamente, pela Redware do grupo Reditos. As funções que foram inicialmente transferidas para este call center de Évora, portanto, diziam respeito ao atendimento telefónico aos segurados, à localização geográfica dos sinistros e ao envio de meios de assistência ao local de sinistro. Recentemente, foram também transferidos para este call center de Évora os serviços de substituição de veículos seguros e estas duas funções, portanto, tanto o atendimento telefónico, o envio de meios e a substituição de veículos, são aquelas que ocupam a maior parte, o maior número de trabalhadores da empresa. Apesar da empresa, e nomeadamente da administração da empresa, ter afirmado já por várias vezes que nenhum trabalhador iria ser afetado por esta mudança, por esta transferência de funções para o call center de Évora, o fato fica, não é, que desde o início deste processo, portanto, desde janeiro de 2012, já foi, portanto, iniciou-se logo a transferência de um trabalhador da CARES para o call center de Évora, um supervisor. Supervisor esse, portanto, que teve o papel e tem o papel de formar os trabalhadores da ADECO e dirigir o trabalho que é feito no call center de Évora. Em Lisboa, portanto, na sede da CARES, foram despedidos, desde essa altura, 35 trabalhadores. Neste momento, em Évora, neste call center de Évora, já estão 81 trabalhadores contratados pela ADECO a prestar funções para a CARES. Todos estes 81 trabalhadores têm autorização e desempenham as suas funções no sistema informático da CARES e no sistema telefónico da CARES. O próprio sistema informático, os telefones, os computadores, as baias, foram também transferidos de Lisboa para Évora. E hoje em dia, quem está na empresa, isto é inegável, não há maneira de negar isto. Há um esvaziamento efetivo do trabalho da seguradora em Lisboa para este call center. O trabalho é, de facto, transferido por lá. Com esta transferência de trabalho, não é? E esta transferência, digamos, acarretou transformações na própria sede da companhia em Lisboa. E, como tal, em Lisboa, os trabalhadores sofreram, os serviços, aliás, sofreram duas grandes reestruturações do trabalho. Uma em outubro passado e uma no início deste ano. Neste caso, nestas reestruturações, os trabalhadores que estão em Lisboa sofreram alterações de funções, alterações de horário, e a administração da empresa, pura e simplesmente, nem sequer consultou os trabalhadores, não consultou as estruturas representativas dos trabalhadores e, pura e simplesmente, de uma maneira arbitrária, fê-lo. Em todo este processo, a administração da empresa nunca, mas por nunca, auscultou, consultou as estruturas representativas dos trabalhadores, e seja os delegados sindicais, seja a própria Comissão de Trabalhadores, e nega sistematicamente que existe uma reorganização do trabalho. Esta reorganização do trabalho é, e aqui vou repetir porque isto para mim é um ponto importante, é uma consequência direta da transferência de serviços da sede da companhia em Lisboa para este call center em Évora. E esta transferência de trabalho, Srs. Deputados, é na realidade uma transmissão de empresa. Tem sido levada a cabo sobre o pretexto de um plano de continuidade de negócio, que teria como objetivo assegurar a continuidade da elaboração da CARES em caso de sinistro grave ou catástrofe que impedisse os serviços em Lisboa de operar, por exemplo, uma catástrofe natural, uma coisa do género. A administração da empresa, quando confrontada, nega também terminantemente que haja uma transmissão da empresa e não aplica, nem nunca aplicou, o que está previsto no Código de Trabalho para estas situações. Portanto, transmissão de empresa ao estabelecimento. Na CARS, na companhia, o que há, portanto, não há transmissão de contratos, só há despedimentos. Não é? Nós, delegados sindicais e o sindicato, face a esta situação, e realmente, pronto, não é? Tendo em vista a aplicação da lei e a defesa dos próprios trabalhadores, fomos obrigados a desenvolver uma série de iniciativas que foram iniciadas em agosto do ano passado com uma greve na CARS. Greve essa que, portanto, servia, foi uma greve de protesto contra a deslocalização dos serviços e que contou com a participação de mais de 90% dos trabalhadores da assistência. Para além disto, e de seguida, pedimos e realizámos reuniões com a Autoridade para as Condições de Trabalho de Lisboa, para a Autoridade para as Condições de Trabalho em Évora, onde também expusemos esta situação e pedimos a intervenção destes organismos, não é, na situação. De seguida, também pedimos uma reunião na Direção-Geral de Emprego e das Relações de Trabalho, entre o Sinapsa e a Caixa Seguros e a CARS. A reunião essa que, na prática, não teve qualquer tipo de resultado, porque tanto a Caixa como a CARS mantiveram as suas posições. Denunciámos também esta situação ao Instituto de Seguros de Portugal e, de parte do Instituto de Seguros de Portugal, estamos a aguardar que seja marcada uma reunião para também, não é, tentarmos expor aí esta situação. A nível parlamentar, e para além desta audiência com Vossas Excelências, nós solicitámos também audiências a todos os grupos parlamentares, mas somente, pelo menos até o momento, somente o grupo parlamentar do PCP respondeu a este apelo e pronto, e a audiência foi realizada no início de janeiro passado. E todo este caminho, não é, trouxe-nos até aqui. E o que nós pretendemos, não é, é tão somente isto, é que seja aplicada a lei e que seja cumprida a lei e a contratação coletiva, não é, tanto na Companhia de Seguros Caros em Lisboa como no call center em Évora. Não pedimos nada mais. Infelizmente também, e daí a nossa presença aqui, a demora da intervenção de estruturas que, na minha opinião, estão mais vocacionadas para este tipo de situações, nomeadamente a Autoridade para as Condições de Trabalho, obriga-nos, não é, a recorrer a Vossas Excelências, a esta comissão, para realmente tentarmos também aqui, não é, obter uma resolução deste problema. Eu gostava de afirmar aqui, perante os senhores deputados, que nós não somos contra a continuidade de negócio da empresa. Nós nada objetamos a que a CARS desenvolva mecanismos e estruturas para poder assegurar o seu trabalho em caso de catástrofe, em caso de sinistro, e isto para nós não é mau. Mas o que não admitimos, não é, é que, sob este pretexto da continuidade do negócio, não é, a CARS proceda à deslocalização de serviços, não é, à prestação das relações do trabalho, ao embaraçamento ilegal do trabalho e destrói postos de trabalho e retira aos trabalhadores de Évora, por via da precariedade, retira-lhes, não é, a capacidade que eles pudessem ter de reivindicar não só os seus direitos, como também a aplicação da lei no que diz respeito, não é, à aplicação do contrato coletivo de trabalho de seguros na atividade. E eu agora também, para, digamos, para aprofundar esta vertente aqui da continuidade do negócio, eu passava a palavra aqui ao meu colega Luís Miranda para ele falar um bocadinho sobre esta situação.
Muito obrigada, com certeza, mas pedia um poder de síntese, por favor.
Muito obrigado aos senhores deputados, às senhoras deputadas e senhores deputados. Vou tentar ser bastante sintético na minha exposição. Eu queria só fazer uma referência ao call center de Évora, porque é importante. O call center de Évora foi inaugurado em 2001 por a extinta Mundial Confiança, num processo que deslocalizava já na altura parte da sua atividade. Em 2006, este mesmo call center era feito uma referência por um gestor da Fidelidade Mundial, o Sr. Marcos Chainho, que realçava que dos 200 postos de trabalho em 2006 eram atendidas cerca de 6 mil chamadas por dia. Em 25 de março de 2011, o Presidente da Câmara Municipal de Évora e o então Secretário de Estado, Carlos Rorrinho, inauguravam aquele call center que funcionava desde 2001 com a designação de Centro de Serviços de Évora da Réditos. De referir que todo o equipamento que lá estava era do grupo Caixa Seguros. Era e é, no caso, não sei que negócio foi feito pelo meio. Agradecer também, portanto, o eco que a nossa denúncia encontrou junto dos grupos parlamentares, em particular do Partido Comunista, que colocou uma pergunta ao Governo, a pergunta número 3820/12/1, e ela é importante porque, de facto, o Governo dá respostas, no caso o Ministério de Estado e das Finanças, tem a particularidade de assumir a deslocalização do trabalho no primeiro parágrafo, para, referem, o contact center do grupo Caixa Seguros de Évora. É curioso porque a administração da Caixa Seguros e da administração da Caixa em particular sempre negaram que tivessem um call center em Évora. No entanto, ficamos sem saber se é da Réditos, se é da Caixa Seguros. E estas são uma das muitas incoerências neste processo todo. Eu não vou expor, portanto, a norma regulamentar que basicamente o que refere é a necessidade da implementação de um plano de continuidade de negócios, que este propósito diga-se, reforçando a ideia do Pedro Batista, nós, enquanto legados sindicais e na transferência de edifício que sofremos há uns anos atrás, quando chegamos ao local onde nos encontramos agora, alertamos para a necessidade de planos de emergência, referimos que estávamos numa falha tectónica, no caso no Vale de Alcântara, o nosso edifício situa-se na José Malhoa, portanto apelamos a um sem número de medidas que salvaguardassem tanto as pessoas como os bens da empresa e reforçamos, não somos de facto contra o PCN, pelo contrário. Somos é contra esta forma encapotada de transferir trabalho. Sobre as recomendações, sobre a gestão da continuidade de negócio, que é onde, portanto, o Governo e a CARS sustentam, de facto, a transferência deste trabalho, eu não me vou alongar. No entanto, em todas elas, salvo melhor análise, eu não consigo verificar onde é que é referido que as empresas com a elaboração e portanto, com um processo de continuidade de negócios possam ter o mesmo a funcionar em simultâneo. Eu recordo que estas recomendações referem expressamente que o plano de continuidade de negócios tem que ser ativado. O plano de continuidade de negócios é ativado, obviamente, numa base hierárquica, por norma, determinada sempre pelo administrador da empresa. Para a ativação deste plano é necessário que tenha ocorrido algum desastre, seja ele natural ou de outra ordem, que impossibilite de algum modo a empresa de continuar a laborar, que, como calculam, não é esse o nosso desejo, pelo contrário. No entanto, as incoerências não se ficam por aqui. A CARS, nas reuniões que manteve com os delegados sindicais, a informação que nos transmitiu acerca deste plano de continuidade de negócios e da transferência de trabalho para a Évora foi com o pretexto de que, portanto, aquele call center iria assegurar serviços, iria assegurar a continuidade de trabalho da empresa. Não entendemos como é que isto pode ser assegurado se esse trabalho efetivamente foi todo transferido para a Évora. Referimos-nos a serviços específicos que deixaram de existir em Lisboa e passaram a existir apenas em Évora. Portanto, não conseguimos compreender como é que pode ser assegurado a continuidade de negócios, neste caso, por Évora. Curiosamente, também é referido que, pela administração da empresa, de que, de facto, havendo um desastre, para simplificar as designações, o trabalho regressaria, ou melhor, o trabalho sairia de Lisboa e iria para Évora. Ora, é mais uma incoerência, uma vez que esta realidade já se verifica no momento. O trabalho já está em Évora e não ocorreu nenhum desastre que tenhamos tido conhecimento nestes últimos tempos. Ocorre também outra incoerência, que é a administração da CARS em informar que o trabalho em Évora, que está a ser executado em Évora, irá ser replicado em Lisboa. Custa-me entender como é que a CARS consegue determinar que uma empresa estranha ao grupo venha a deslocar esse trabalho para Lisboa. No entanto, e para ser muito sintético, por uma questão de tempo, vou omitir grande parte das minhas observações, mas sustento que nas recomendações sobre a gestão de continuidade de negócios do ISP e do Banco de Portugal para o setor financeiro, em tempo ou em parte alguma, se consegue encontrar justificação para este comportamento da Caixa. Em relação à informação dada pela Caixa e que é a obrigação ou a recomendação, que é a informação aos trabalhadores sobre um PCN em curso, o que é de todo importante, porque se ocorrer um desastre, convém saber de facto quem manda, quem ativa o plano, quem vai para onde não vai. Sempre nos foi dito pelo Conselho de Administração que o trabalho de Lisboa, referindo o que disse há pouco, sairia para Évora. Nos planos de formação que a empresa nos facultou, ou melhor, facultou a todos os trabalhadores, porque a nós, delegados sindicais, não nos facultou qualquer empresa, nos cenários de desastre, nós podemos verificar que a CARES determina que o trabalho em caso de desastre seria deslocado, ou transferido no caso, para um edifício em Lisboa, não especificando qual e no caso não será o edifício da Avenida José Malhoa. Mais outra incoerência, portanto, não coincide com a informação verbal prestada pelo administrador, depois com o plano de formação, onde de facto não se verifica a transferência do trabalho para Évora. Depois verificamos que, interessantemente, conforme referi há pouco, o trabalho que existe no call center de Évora, que já agora diga-se a propósito, neste momento estão entre 450 a 500 pessoas a trabalhar, trabalham todas em exclusivo na atividade seguradora e em exclusivo para as companhias de seguros do Grupo Caixa Seguros. É curioso que depois a nós, enquanto delegados sindicais ou sindicato, nos impeçam acesso às instalações do edifício com o pretexto que de facto ele não pertence ao Grupo Caixa Seguros, pertence de facto a uma empresa externa, e agora venha o Governo a dar-nos conta que de facto é um call center da atividade seguradora do Grupo Caixa Seguros. Estranhamos também neste processo todas as informações contraditórias que já aqui referi, que foram e que são algumas e gritantes, e a recusa permanente da empresa em entender ou em informar devidamente os trabalhadores. Como observação, para além de não sermos contra o plano de continuidade de negócios, o que nós dissemos de início ao Conselho de Administração é que, de facto, o que está aqui em causa é uma transferência de trabalho. E, nesse caso, a legislação portuguesa é clara. Nós, como não nos compete atos de gestão, não podemos impedir que, de facto, a empresa pretenda excluir ou transmitir o trabalho para empresas externas. O que não conseguimos compreender ou que não podemos aceitar é que o façam a pretexto de um PCN sem que de facto consigam depois cumprir a legislação no que se diz respeito aos direitos dos trabalhadores, entretanto já despedidos. Gostava também de dizer que de facto houve uma resposta que nos foi dada pelo Conselho de Administração da Caixa, e que eu acho que é que mais se aproxima da verdade, que é, de facto, o que está aqui em causa é uma solução de continuidade de negócios no Grupo Caixa Seguros, a pretexto de um PCN, e como pretexto deste PCN esvazia-se trabalho, não se presta informação às estruturas de trabalhadores, não se esclarece os mesmos trabalhadores, despendem-se outros para, entretanto, se contratarem igual número em Évora. Vou concluir para já de imediato.
Muito obrigada. Eu vou dar a palavra aos senhores deputados. Não sei quem quer usar a palavra, se têm questões a colocar. Senhora deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, senhora presidente. Agradecer mais uma vez a vossa presença e, de facto, a questão que aqui coloca é uma questão pertinente. Como referiram, o Partido Comunista Português colocou questões ao Ministro do Estado e das Finanças quando teve conhecimento desta situação, e agradecer as informações, a atualização das informações que nos prestaram, porque nós tivemos conhecimento destas informações em agosto de 2012 e, portanto, temos agora novas informações. E eu, para poder ficar com uns dados mais precisos, eu neste momento eu gostaria de saber quantos trabalhadores estão em Lisboa? Quantos são os que estão em Lisboa? E há pouco houve falou, portanto, o Sr. Luís falou de 400 trabalhadores no total. Estes 400 trabalhadores estão aonde e em que locais? E relativamente à questão dos de Lisboa, se também há uma precarização das relações laborais, ou seja, se estamos também já a substituir trabalhadores contratos efetivos por contratos como a ADECO e outras situações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Figueiredo, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por saudar e obviamente agradecer a presença dos representantes do Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins e cumprimentar também os meus colegas deputados. Dizer que, obviamente, que o agradecimento à vossa presença em nome do Grupo Parlamentar do PSD e também dizer que nós desconhecemos qualquer pedido de audiência. Portanto, com toda a franqueza, se nos puderem de alguma forma informar como é que fizeram esse pedido, agradecemos porque, sinceramente, e julgo que... Pronto. Mas...
É essa informação, é quando se fala das coisas, fala-se tudo.
Pronto. Nós não temos essa... Nós não temos essa... Não temos de todo essa informação, portanto, e vamos, obviamente, tentar localizar, mas se nos puderem ajudar nessa localização, também agradecemos. Bom, obviamente que, à semelhança do que fazemos com outras audiências, nós resistamos com atenção todo o naipe de informação que nos fizeram chegar. E eu aqui pedia para esclarecimento, até porque a informação foi muita e variada, e aqui por uma questão de sistematização dessa mesma informação, só pedia aqui a vossa ajuda, porque fazem-me referência, e seguramente por lapso meu não percebi, fazem referência de que em janeiro de 2012, portanto, tinham 130 trabalhadores mais 50 precários, e agora na final da intervenção do Sr. Pedro Batista, Luís Miranda, perdão, diz-me que estão 450 a 500 trabalhadores. Penso que estamos a falar de coisas diferentes, certo? Pronto, mas pedia que me que de alguma forma reformulasse isso. E aqui dizer só a nota, bom, o call center funciona desde 2001, o normal em Portugal é que ainda as coisas não estejam terminadas, estejam a ser inauguradas. Este demorou 10 anos a ser inaugurado, portanto é um bocado ao contrário da conta corrente do que acontece no país. Mas já agora, e porque também não tenho essa informação, percebendo tudo o que está por trás da CARES enquanto acionistas e enquanto grupo, a réditos eu não sei de onde é que vem, portanto, se me puderem explicar só por uma questão de informação, eu também agradecia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra aos senhores representantes do sindicato e das comissões de trabalhadores, no sentido de prestarem os esclarecimentos que acharem por convenientes.
Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, é efetivamente só representantes do Sinapse, a nível da Comissão de Trabalhadores. Efetivamente, penso que foi ela que fez o pedido aos respectivos grupos parlamentares. Efetivamente, concretamente, a nível do trabalho desenvolvido, só foi mesmo feita uma pergunta por parte do Partido Comunista Português. Em relação ao CDS, o PP informou-nos somente que ia reencaminhar o assunto para a Comissão. Em relação à pergunta, mas a informação que nos foi transmitida na altura, que iriam enviar para a respectiva comissão. Pronto, não sei se fizeram algumas diligências em relação depois ao assunto. Pelo menos do nosso conhecimento, não. Em relação à pergunta do PCP, efetivamente, o esvaziamento da CARES é uma realidade. O que se coloca aqui é que a CARES, ao longo dos anos, tem abusado e experimentado todos os meios de contratação possível, seja por empresas de trabalho temporário, seja por outsourcing, seja por contratos a termo, e agora a nova realidade é o contrato a part-time. Ou seja, efetivamente, ao longo destes anos, a empresa tem utilizado esses meios, o qual o sindicato tem desenvolvido ações estas, muitas delas que vão parar em tribunal, Temos neste momento já três reintegrações efetivas na empresa, com decisões em tribunal que a alegação, ou seja, o motivo que os contratos têm para justificar o termo desse contrato não são verdadeiros. Não sendo verdadeiros, a lei diz que o trabalhador tem que ficar nos quadros da empresa. E o que acontece é que esse jazimento da empresa foi comunicado aos trabalhadores e por isso a diferença entre os 120 que são efetivamente do quadro e os 50 que nós consideramos nossos colegas permanentes, porque são necessários ao normal funcionamento da empresa, foram comunicados que os seus contratos iriam não ser renovados e por isso foram, na nossa ótica, despedidos, porque eles efetivamente são necessários ao normal funcionamento da empresa. Se não fossem necessários ao normal funcionamento da empresa, a Carlos não tinha necessidade de abrir outro centro de atendimento noutro sítio. Se não tem, não é? E a grande questão, e a nossa grande questão aqui por trás, é que eles, os trabalhadores, sejam na Carlos, em Lisboa, sejam em Évora, são trabalhadores efetivos da empresa e necessária ao normal funcionamento da empresa. Em relação à questão também dos 450 trabalhadores, efetivamente nós temos pouca informação, precisa, digamos assim, mas calculamos que dos últimos dados que a nível de números de trabalhadores nesse centro de atendimento em Évora, estejam entre 450 a 500 trabalhadores neste momento. Só a trabalhar, a desenvolver tarefas de assistência em viagem, ou seja, a trabalhar para a Carlos, aí temos a certeza que são 81, porque é a própria Carlos que dá autorização, dá acesso ao sistema para esses trabalhadores desenvolverem as suas tarefas. Olha, nós como trabalhadores, os delegados sindicais, conseguem ter acesso qual é os colegas que têm acesso ao sistema da empresa e por isso temos inclusivamente um dossiê que vamos entregar à respectiva comissão, tem identificados tanto os trabalhadores que foram despedidos no período 2012-2013, são cerca de 35, identificamos os nomes dos colegas, como identificamos também os colegas que têm acesso ao sistema da empresa, depois vamos entregar à respectiva comissão. Em relação à substituição dos contratos em Lisboa, efetivamente, e a Carlos, como tem processo em tribunal, e quando os trabalhadores não são reintegrados, chegam a acordo para os trabalhadores não avançarem com os respectivos processos. Efetivamente, a modalidade agora, como eu disse, é o part-time. Fazem contratos efetivos a termo com esses trabalhadores, mas em regime de part-time. É de salientar, e para responder ao seu deputado do PSD, correto? O envio do e-mail para a audiência já está, penso que esteja respondido. Em relação a réditos, isto é o dos grandes que nós consideramos uma fraude à lei. O que está aqui é efetivamente uma fraude à lei, meus senhores. Este call center, desde 2001, teve, a nível de companhias de trabalho temporário, não é, a fazerem depois de contratos de prestação de serviços com o Grupo Caixa, eu só vou enumerar algumas, que é aquelas que efetivamente nós lembramos. A Celete, que é agora atualmente, depois a Redware, do Grupo Reddits, a ISS, a RH+, e a Suprema. Ou seja, por norma, dois em dois anos, a empresa que presta o serviço naquele centro de atendimento, vai mudando, mas os trabalhadores permanecem, são os mesmos, são coagidos a assinar as rescisões com estas empresas para assinar novos contratos, ou é assim ou não trabalham. Estamos a falar em Évora, nós sabemos como é que é o panorama do emprego numa cidade do interior, já começa a ser do interior, é muito difícil. É uma cidade universitária e também se fazem valer dessa situação, ou seja, fica-nos muito mais barato a respectiva, o custo da mão de obra, e vão utilizando sistematicamente este esquema, dois em dois anos. Tanto quando este processo começou era a Redware, o Grupo Reddits, e agora já está a Celete, não é? Pronto. Pronto, o meu colega está aqui a dizer que existem, com este, por este facto, trabalhadores há 6, 7 e 8 anos a trabalhar permanentemente nestas circunstâncias, a rodar permanentemente, a desenvolverem tarefas permanentes de profissionais de seguros. Não lhes é aplicado o contrato coletivo de trabalho da atividade seguradora, não é? E é o que nós dizemos, que isto só pode ser uma fraude, estes senhores, quer dizer, se fecharem, e para os senhores deputados terem uma noção, se fecharem o call center em Évora, o centro de atendimento em Évora, o grupo Caixa Seguros não funciona. Não funciona. Então, se não funciona, o que é que aqueles colegas, para nós, trabalhadores, estão a fazer? É o plano de continuidade de negócio? Então, houve algum desastre? Segundo as normas do SP, não houve nenhum desastre. Então, o plano de continuidade de negócio está posto de parte. Nem o governo deveria ter, ou pelo menos deveria ter algum cuidado na resposta que nos dá, não é? É o plano de continuidade do negócio. Muito bem, então vamos ver as normas do plano de continuidade do negócio. É claro, tem que ser ativado, tem que ter procedimentos, quem é que vai ativar, quem não vai, como é que se vai desenvolver, quando é que vai terminar. Nada disto é feito, nada disto é seguido. É o alibi que está aqui por trás. Aqueles trabalhadores são permanentes, são profissionais de seguros e, efetivamente, em relação a carros, há uma transmissão da atividade. A lei regulamenta as transmissões da atividade. É clara a lei em relação a isso. É clara a lei. E a nossa grande pergunta e a nossa grande dificuldade, e por isso é que recorremos aqui aos senhores, já fomos para o ACT de Évora. Reconhecem. Reconhecem e verificam que têm informações deste esquema. Já fomos aos serviços centrais do ACT em Lisboa para expor a situação. Já fomos à DGERT. Já expusemos a questão ao Instituto de Seguros de Portugal. Digam-nos os senhores, o que é que a gente tem que fazer mais? Nós fazemos. Nós, pela salvaguarda dos postos de trabalho, nós fazemos. Pela clarificação, pelo aspecto democrático, não é? As leis têm que ser aplicadas e alguém tem que as fazer cumprir. Não é? Digam-nos os senhores o que é que nós precisamos de fazer mais. E por isso é que nós recorremos aos senhores para alguém pôr o cobre a isto. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradecemos a presença dos senhores e a informação que nos trouxeram. E relativamente à questão que colocou muito diretamente, portanto, nós somos o Parlamento, temos funções fiscalizadoras e não executivas, e eu proponho, no final da reunião, falar com as senhoras deputadas e com os senhores deputados, mas vamos analisar a possibilidade de o documento que diz que vai entregar à Comissão ser, se houver consenso, remetido à Autoridade para as Condições de Trabalho para ser devidamente analisado, para poder ter, mas vai por aqui por um órgão que tem essa função, não é? Penso que é a proposta que costumamos ter como procedimento, é dar conhecimento desta matéria à Autoridade para as Condições de Trabalho, com a força que tem uma Comissão de Segurança Social e Trabalho, que penso que representa, como bem disse, um órgão que é a Assembleia da República e, como tal, se não houver objeção, será esse o caminho que iremos seguir.
Posso só muito, muito, muito breve, e é só para acrescentar, esta é uma Comissão da Segurança Social e do Trabalho, e é só para alertar a questão da Segurança Social. Estes trabalhadores, não estando devidamente reclassificados segundo a legislação da atividade seguradora, a própria segurança social está a ser prejudicada todos os meses, todos os dias, bem como, e é só para analisar, as isenções que verifiquem que as próprias companhias têm em fazerem contratos por norma primeiro emprego, não é? As respectivas isenções que efetivamente não correspondem à verdade. Muito obrigado pela sua atenção.
Muito obrigada pelas informações que nos trouxeram, foram relevantes. Nós iremos dar sequência no âmbito do trabalho da Comissão de Segurança Social, também será feita uma ata desta audiência, que será discutida e apresentada e votada em sede de toda a comissão, onde estarão todas as senhoras e senhores deputados. Desejo as maiores felicidades para os senhores e foi um prazer ter-vos entre nós. Muito obrigada.